E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, com as principais notícias até as 9 da manhã. E alguns temas a gente vai buscar a opinião do especialista. Vamos falar da lei do superendividamento. Muita gente nessa situação. Será que de fato muda a vida do consumidor essas novas regras que prometem aumentar a proteção de pessoas que têm muitas dívidas e não conseguem pagá-las? Então, tem a ver com renegociação, pressão para que você não ceda a qualquer oferta de crédito e muitos outros detalhes. Eu converso sobre o assunto com o professor Roberto Augusto Pfeiffer, do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP.
Professor, muita gente nessa situação. O número de famílias endividadas no Brasil chegou a 69,7% em junho. É o maior percentual desde 2010, não é? É quase 30% dos inadimplentes. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem dívidas no cheque especial e no cartão de crédito. Tem um número aqui que é assustador. Só no mês de abril, mais de 1 milhão de pessoas ficaram inadimplentes em um único mês. Então, a gente sabe que isso também é fruto do desemprego, da diminuição de renda. As pessoas estão fazendo de tudo para saldar dívidas e não estão conseguindo. Então, a primeira pergunta que faço é a seguinte. Essa lei que já está valendo neste mês, ela traz realmente algo de melhor para o consumidor nessa situação?
Sem dúvida nenhuma, Roxane. Essa lei deve ser muito comemorada. Ela é uma espécie de vacina e remédio, né, para o superendividamento, né? Fazendo aí a alusão a essa triste pandemia de Covid-19. Né? Por que então eu faço esse paralelo? Até escrevi um artigo sobre isso. Em primeiro lugar, ela é uma vacina porque ela traz várias medidas preventivas que impõem o crédito responsável. O que seria o crédito responsável? Seriam um maior cuidado dos fornecedores ao fornecerem crédito. Né? Por quê? Há muita figura do assédio. Né? O assédio são pessoas com placas que abordam na rua, né, oferecendo crédito pré-negativado, crédito facilitado, né, e que muitas vezes embutem juros imensos e a pessoa acaba tomando crédito para aquilo que não necessita e muitas vezes já estando endividado. Né. Hoje, a figura do assédio ela se dá principalmente pelo telefone, né, não só de hoje, mas com a pandemia intensificou. Né. Duvido que não tenha um ouvinte sequer que não tenha recebido diversas ofertas de crédito e que se intensificaram na pandemia, né? Porque essas pessoas muitas vezes abordavam na rua, né? Agora, com essas medidas, né, de menor circulação na rua, isso se deu principalmente pelo telefone. Então, ele traz uma série de medidas, tais como a proibição desse assédio, questão também, por exemplo, da obrigação de maior pesquisa por parte dos fornecedores ao oferecer crédito e não fazer aquelas publicidades, por exemplo, de crédito para negativado ou crédito para quem não tem condições de comprá-la. Agora, ela traz o remédio também, essa talvez seja a maior novidade, né, o principal ponto da lei. Ela traz o que se convenciona chamar de tratamento do superendividamento. O que é o tratamento? Né? Essa é exatamente a expressão usada na lei. O tratamento no superendividamento se dará, então, quando a pessoa chegar à situação de superendividamento, quando ela chegar a essa situação, ela poderá pedir a um juiz ou até mesmo ir a um centro de conciliação, né? Não necessariamente o Poder Judiciário, mas ela vai num centro de conciliação que pode ou não ser oferecido no âmbito do Poder Judiciário, e nesse centro de conciliação o juiz marcará, ou o mediador, né, marcará uma audiência com o conjunto dos credores. Isso é muito importante, é uma audiência coletiva, com o conjunto de todos os credores dessa pessoa. E por que ela tem que ser coletiva? É muito importante ser o conjunto dos credores, porque se não for o conjunto, vai adiantar muito pouco, tanto para o consumidor superendividado, quanto para os próprios credores, né, que não participarem dessa audiência. É até um dos motivos pelos quais aqueles famosos feirões de crédito normalmente são até exitosos num primeiro momento, mas não resolvem o problema da pessoa, né? Porque normalmente ele faz negociações unilaterais apenas com um dos credores, paga aquele credor, mas os demais ficam sem receber o crédito, né? Então ele continua negativado, etc.
É mais ou menos uma recuperação judicial, é isso?
A gente pode fazer um paralelo com a recuperação judicial, sim. Até à medida que eu descrever, você vai entender melhor, né? Porque você foi muito feliz. É um paralelo com a recuperação judicial, né? Por quê? Então ele vai lá oferecer, né? Tentar fazer uma audiência de conciliação, e se ela for exitosa, ele vai fazer o que se chama plano de pagamento, que é muito parecido até com o plano, né, de pagamento da recuperação judicial. Esse plano de pagamento, ele vai prever, então, o pagamento dos débitos dele. Obviamente, ali, cada credor vai negociar como se espera, né, mas normalmente as experiências, né, já há várias experiências informais, mas a experiência demonstra que normalmente eles fazem transações, né, acabam abrindo mão dos juros, correções, até eventualmente até de uma parte do principal, enfim, ele faz a negociação, e esse plano de pagamento, ele vai fazendo planos de pagamentos mensais, né, até a quitação total de todas as dívidas. Uhum. E uma coisa importante é que esse plano de pagamento, ele sempre vai ser dimensionado de forma que ele possa pagar, né? Que vai restar à sua disposição em torno das suas economias, né, dos seus rendimentos, o suficiente para ele fazer frente às despesas ordinárias da vida, né, o que seria chamado pela lei de mínimo existencial, ou seja, pagamento da alimentação, pagamento do transporte, pagamento da escola, ou despesas de saúde, a depender de cada caso concreto. Isso vai ser preservado.
Professor, eu tenho mais uma dúvida em relação à seguinte questão. Quando juntam todos os credores, então, para tentar a negociação, é importante esclarecer que tem muita empresa que faz a intermediação dessas dívidas. Empresas que compram dívidas e tentam negociar. Não é para negociar com esse tipo de empresa? Quer dizer, você tem que negociar direto, juntar os credores e negociar diretamente com esses credores, é isso?
Serão chamados os credores originais, né? Eventualmente, se esse credor original fez uma cessão de dívida e aí isso for noticiado, né? Muitas vezes o consumidor nem tem a notícia disso, aí se chama também essa pessoa jurídica ou física que comprou essa dívida. Ele também se sentaria à mesa, né? É lógico que nem sempre o consumidor tem sequer essa notícia, às vezes tem que ver se isso não é uma fraude também, né? Quando o consumidor é chamado, né, por essas empresas, mas sentariam eles e os credores originários, né? Lógico, se ele fez a cessão da dívida, aí quem comprou essa dívida também se sentaria à mesa.
Professor, o que é que eles oferecem afinal? Bom, tem que estar dentro ali da possibilidade da pessoa numa situação de emergência, né, na qual ela se encontra. Então, juros, prazo. Por que a pessoa chegou a esse super endividamento? O que é isso?
O super endividamento, ele é uma situação na qual a pessoa tem um conjunto de dívidas, que o seu patrimônio e a sua renda mensal não é suficiente para arcar com elas. É uma situação, né, fazendo de novo o paralelo, um pouco semelhante, né, ao da falência, né? Ou seja, ele já não tem condições de arcar com as dívidas. Uma coisa importante desse projeto é que ele pressupõe a questão da boa-fé, ou seja, há uma situação na qual ele só vai poder se beneficiar desse tratamento caso ele esteja numa situação de boa-fé, ou seja, ele adquiriu essas dívidas de boa-fé, né? E normalmente o que leva ao superendividamento? É o que se costuma chamar de um acidente da vida, ou seja, a pessoa perdeu o emprego ou teve uma queda abrupta de renda. Agora a pandemia é farta em tristes exemplos, né? Então morreu um ente familiar ou a mesma pessoa contraiu a Covid, né, ficou impossibilitada de trabalhar, a gente está numa crise sem precedentes de desemprego, né, de perda do trabalho informal. Então, tudo isso fez com que aquelas dívidas que ele tivesse não pudessem ser pagas, e ele passa, então, a essa situação na qual os seus rendimentos, o seu patrimônio não são suficientes para fazer frente ao total de suas dívidas.
Professor, e se apesar de todas as tentativas, por exemplo, não houver acordo?
Excelente pergunta. Então, são duas situações que podem ocorrer. A primeira situação é, por exemplo, o credor se negar a participar da audiência de conciliação. Isso é muito importante, porque até então há várias iniciativas aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, né, programas informais, né, a respeito disso. Só que o credor não é obrigado a ir na audiência, né, e se ele não for, não há nada que se possa fazer. Agora, com o projeto, tem sim. Né? Primeiro que é pouco inteligente ele não ir na audiência, né, porque se o consumidor fizer um acordo com os demais credores, é provável que esses outros credores recebam e ele nada receba, né? Por mais que ele negative, né, vai prescrever, ele não vai receber nada. Se ele não for, fica suspensa a exigibilidade daquela dívida e durante o tempo até ele participar da audiência de conciliação, ele não poderá cobrar e nem vai gerar juros, correção, né, durante esse período. Então isso é uma coisa bem coercitiva para ele ir. E pode acontecer de não haver acordo. Nesse caso, se demonstra que, principalmente se há uma oposição indevida, né, por parte dos credores, o juiz poderá ele próprio estipular um plano de pagamento, né, pelo próprio juiz. Não um plano acordado, mas o próprio juiz estipular um plano de pagamento. Esse plano de pagamento não pode importar em diminuição do principal da dívida, né? Mas ele pode, então, estipular, né, como será pago, e principalmente, né, o mais importante são essas divisões em parcelas, né, dentro do orçamento do consumidor. Uhum. Então, creio que, em termos de tratamento, o projeto é muito efetivo, né, e ele poderá, sim, resolver, então, esse drama de muitas pessoas, e vai acabar sendo bom para todos, tanto para o consumidor quanto para os próprios credores.
E rapidamente, para a gente encerrar, professor, em relação à questão da educação financeira, que o senhor diz que é o diferencial dessa lei, essa educação financeira é ali na hora da negociação, é individual, é para cada um? Quer dizer, você, na hora em que você faz a negociação, você já explica para o consumidor como evitar uma futura crise?
Sem dúvida. Então, ele tem muitas questões preventivas e também no próprio tratamento. Isso é muito importante, né? Seria muito importante, inclusive, né, até reformas na educação, né, para que isso até fosse colocado como matéria aí de ensino básico, né, ou pelo menos do ensino médio, né, educação financeira, para as pessoas terem noção. Mas, enfim, isso é utopia por enquanto, né? O credor tem a obrigação, então, de explicar as consequências da dívida de muita clareza, e é muito importante também dizer que nesse tratamento, né, se a pessoa fizer, ela não pode tomar nenhuma medida que agrave a dívida, né, isso pode então implicar na falta de efeitos do próprio plano de pagamento, ele não seria mais observado, vamos supor, ela toma um novo empréstimo, e ela não vai poder se valer de um novo plano de pagamento 3 anos após encerrado esse primeiro plano. Ou seja, ele é muito responsável, né? Não se trata de um perdão ou de um estímulo ao calote, como alguns dizem, né? Mas de algo que realmente recupere aquele consumidor e ele saia desse drama, né? Porque o superendividamento traz dramas psicológicos, familiares, né? Muito sérios, né? Uhum. Então, e o credor também fica sem ver nada normalmente, né? Então, ele acaba sendo bastante importante. E a educação financeira é muito importante para todos, né? Porque se toma muito crédito sem ter em vista as consequências disso.
Exatamente. Professor Roberto Augusto Pfeiffer, da Faculdade de Direito da USP, comentando conosco essa importante lei do superendividamento, que já está em vigor. Professor, muito obrigada por sua atenção mais uma vez aqui, convite da Rádio USP.
Muito obrigado, Alexandre. É sempre um enorme prazer falar com você e ser ouvido aí pelos nossos seletos ouvintes.